São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 5 de março de 2021.
Essa edição 13.523 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença em meio à nebulosidade e ainda há previsão de pancadas de chuva de forma isolada na maior parte do interior de São Paulo. Temperatura em elevação moderada, 25 graus agora. Brasil bate recorde em média de mortos pelo sexto dia seguido.
E o vírus já matou 65 padres em todo o país.
Banco Itaú demite 50 funcionários que pediram benefício.
Agências do INSS ficarão abertas na fase vermelha.
Senado aprova PEC do auxílio emergencial.
ETECs já terão aulas remotas durante a fase vermelha.
Justiça vai liberar mais rápido o atrasado do INSS.
Paulistão, amanhã tem clássico, São Paulo e Santos.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite, dá tempo ainda, até meio-dia. As famílias já sabem os locais, horários que devem retirar o leite para os filhos. Hoje serão entregues mais 2 litros de leite para os filhos. Vamos conferindo os números do coronavírus. Boletim de ontem, dia 4. Monte Alto está com 61 pacientes aguardando resultados do exame. Um está na UTI, 2 na enfermaria e 58 isolamento domiciliar. 253 pacientes em tratamento. 9 estão na UTI, 5 na enfermaria e 239 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 59 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos, Monte Alto tem 8 leitos no SUS exclusivo para a Covid. Os 8 leitos estão ocupados. Monte Alto tem 6 leitos de UTI para a Covid de convênio. 3 estão ocupados e 3 estão livres. No total, temos 14 leitos. 11 estão ocupados e 3 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos. 10 estão ocupados e 17 estão livres. Estão internados na UTI 9 pacientes de Monte Alto e 1 paciente de Guatapará. 1 paciente com suspeita de Covid também está na UTI e esse paciente é de Monte Alto. Disque Covid 3241-1023. Eu tenho um comunicado aqui para os pais da... A Secretaria da Educação comunica o seguinte: devido a alguns pedidos, será aberto no dia 10 de março, quarta-feira, a inscrição para aqueles pais que não conseguiram, por qualquer motivo, fazer a inscrição para a dieta alimentar que será fornecida para os alunos da rede municipal. pais ou responsáveis. Procure a escola em que seu filho está matriculado para efetuar a inscrição, usando máscara e respeitando os protocolos. As entregas das dietas estão sendo programadas. Então, dia 10 de março, para aqueles pais que não fizeram inscrições para os seus filhos receberem o kit alimentação, aquela dieta alimentar, quarta-feira, os pais poderão fazê-lo.
São 11 horas e 4 minutos. Após repercussão negativa, o Ministério da Educação suspendeu na noite de ontem um ofício que havia emitido no início de fevereiro para prevenir e punir atos políticos partidários nas instituições públicas federais de ensino. No novo documento, a pasta volta atrás e afirma que não havia intenção de coibir a liberdade de manifestação e de expressão no ensino superior. De acordo com as informações, segundo o texto, o governo respeita a autonomia universitária prevista na Constituição Federal.
Daqui a pouco no plantão policial, vocês vão ouvir aí que bandidos explodiram duas agências bancárias lá em Fernando Prestes, do Banco do Brasil e do Bradesco, durante essa madrugada. Estamos recebendo neste momento que os bandidos acabaram de explodir também uma agência bancária em Pindorama. Estamos recebendo até fotos aqui da polícia, né, e moradores. Então os bandidos estão agindo nos municípios da nossa região também. Nesta madrugada em Fernando Prestes, agora nós estamos recebendo, neste momento, 11:03, estão chegando aqui as notícias que os bandidos acabaram de assaltar também uma agência na cidade de Pindorama.
O corpo de uma mulher que era considerada desaparecida desde o devastador tsunami de 2011 no Japão foi encontrado. O anúncio foi feito pela polícia nesta sexta-feira. A identificação dos restos mortais da vítima ocorre há pouco mais de alguns dias do 10º aniversário da catástrofe. Restos de um esqueleto, incluindo um crânio, foram encontrados em 17 de fevereiro, de acordo com o porta-voz da polícia. A descoberta ocorreu em uma praia no nordeste do Japão.
Ontem nós tivemos 3 partidas pelo Paulistão. Conferindo os resultados, nós tivemos aqui ontem o Ituano 1, São Bento 0. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Guarani 1. E Ponte Preta 0, Santo André também 1. Para ou não para o futebol no nosso país, Paulo?
A Associação Brasileira de Treinadores de Futebol não vê motivo para interromper campeonatos no momento, mesmo com o avanço da Covid. E tem que ser monitorada, mas não vê oposição à continuidade das competições, de acordo com o presidente da entidade, Fernando Luiz Pires. Apesar de governadores de diferentes partidos endurecerem medidas restritivas, Pires vê o uso político da situação.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Leite longa vida Jussara, 1 litro, R$2,75. Arroz tipo 1 pacote, 5 quilos, R$17,49. Coxão mole, quilo, R$29,70. Açúcar cristal União, 5 quilos, R$11,49. No nosso cartão, R$10,85. Antártica Sub-Zero Lata, 350 ml, R$1,98.
No Savegnago é muito mais barato.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva, 32 por 54, branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio, laminada, Sasazaki, R$755. Vitro de alumínio, Sasazaki, 60 por 60, com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar, na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-47. 707.
Quer ver tu vai? Vem a qualidade. Vem. Agora é minha supermercado. ofertas. Dessa sexta-feira, ponta de peito bovino, o quilo 25,90. Batata palito congelada 20, pacote 2 quilos, 14,99. Leite em pó integral Ninho Nestlé lata 400 gramas com cartão amarelinha, pague apenas 11,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 11 horas mais 10 minutos e atenção a pessoas com 90 anos ou mais. Continua a aplicação da segunda dose da vacina. É a partir das 13 horas até as 15 horas no Anfiteatro Municipal. Para aqueles idosos de 90 anos ou mais, para tomar a segunda dose. As demais vacinas, não temos nenhuma informação. Se chegar mais doses aqui, claro que a vigilância estará informando a população. Porque ainda não foram vacinados todos os idosos de 77 anos ainda, a 79. Então está atrasado, porque não tem doses. Mas hoje continua a aplicação da segunda dose para os idosos de 90 anos ou mais, das 13 às 15 horas, no Anfiteatro Municipal.
O Papa Francisco visita o Iraque em meio à pandemia. O Papa chegou ao Iraque nesta sexta-feira para a viagem de número 33 de seu pontificado, com o objetivo de transmitir uma mensagem de paz e reconciliação no país, que está confinado pela pandemia e foi afetado por anos de violência. Em Bagdá, ele defendeu a luta contra a corrupção e os abusos de poder e pediu o fim da violência, dos extremismos e intolerâncias.
Mais uma vez, nós vamos aqui orientar a nossa população, o nosso comércio, porque nós estamos recebendo um comunicado que recebemos hoje pela manhã da Vigilância Sanitária. Preste atenção, nós estamos no Plano São Paulo e todo o estado de São Paulo está na fase vermelha. Estabelecimento que tiver na licença de funcionamento uma dessas atividades, supermercado, mercado, mercearia, empório, armazém, mini mercado, comércio varejista de mercadorias em geral, essa atividade está proibida pelo decreto municipal de abrir atendimento ao público no domingo e também, domingo agora dia 7, e no dia 14. A vigilância estará fazendo fiscalização, autuando quem infringir o decreto. Padarias e açougues poderão funcionar, desde que a licença não tenha essas atividades que eu já divulguei em cima. Salões de belezas, e como barbeiros, cabeleireiros, tudo fechado, não podem trabalhar. Também as academias, fechadas. A vigilância vai fazer fiscalização. É por isso que nós estamos comunicando que nós não queremos. Você já não pode trabalhar. Imagina você ser autuado e ter que pagar uma multa de R$5.000. Decreto fecha praticamente tudo. Então, hoje aí estão trabalhando supermercado até as 19h30, até as 20 horas. Amanhã mesma coisa. Domingo, supermercado fechados também. Agora, você que é comerciante, se tiver dúvidas, liga na Vigilância Sanitária, 3241-3343, ou 3241-2659. São essas duas linhas disponíveis para os nossos comerciantes, 3241-3343, 3241-2659. É lamentável proibir você de trabalhar. Mas assim é o decreto estadual e também o decreto municipal.
A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, UTIs, com pacientes de Covid-19, registrada no estado de São Paulo, bateu recorde ontem. É a mais alta desde o final de maio de 2020, quando o governo estadual passou a divulgar o dado diariamente. entre hospitais públicos e particulares, 77,4% desses leitos de UTI estão ocupados. O último recorde era de 28 de maio de 2020.
Estão dizendo que tem alguns bares que estão abertos. Não pode, tem que fechar. Se a vigilância for aí tiver aberta, ele será punido. E pior, tem multa. Na reincidência, pode até caçar o alvará também. Coisa que nós não queremos. Agora, a vigilância vai fiscalizar. Quando a gente fala vigilância, a vigilância tem um apoio autorizado pelo governo do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e, se necessário, o Conselho Tutelar também.
Pelo segundo mês seguido, a caderneta de poupança, mais tradicional forma de aplicação dos brasileiros, registrou retirada líquida de recursos. Em fevereiro, os investidores retiraram 5 bilhões 830 milhões de reais a mais do que depositaram na caderneta de poupança. A retirada líquida é a maior registrada para meses de fevereiro desde 2016.
Feira do produtor, nós teremos domingo? Não. Por enquanto está proibida a realização da feira do produtor. Quando tiver essa fase vermelha, não tem feira do produtor. Infelizmente, para os nossos produtores também, que precisam vender os seus produtos, nós não teremos a feira do produtor.
Após a informação de que o Ministério da Saúde assumiria a compra de vacinas Pfizer e Janssen contra a Covid-19, o Programa Nacional de Imunização adiantou a previsão de data de entrega dos imunizantes. Segundo a pasta, 100 milhões de doses e Pfizer devem ser entregues no segundo semestre, sendo 8 milhões 710 mil em maio e o restante distribuído ao longo dos meses até o prazo final. Já o contrato de compra com a Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, prevê 38 milhões de doses entregues também a partir de julho.
Muitas pessoas usam máscaras e depois tira e joga na rua, na lixeira, tudo. Não, leva para casa e coloca no lixo da sua casa a máscara. Porque você joga aí, muitas vezes pode passar uma criança e pegar aquela máscara. Para qualquer outro, usa a máscara. E outra, isso é higiene também. Joga aí na lixeira da sua casa, numa sacola da sua casa, e tudo bem, tá bom? Vamos participar da Páscoa Solidária? Toma uma caixinha de bombom e faça uma criança feliz. Tem vários pontos para você deixar essa caixinha de bombom. Na Florata, no Varejão, Repolhão, no Stock Car, na Locadora do Júnior, Léo Celulares, Moinho de Vento. E você pode colaborar para fazer uma Páscoa mais feliz para algumas crianças que gostem daquele chocolate.
Os servidores do IBGE ameaçam entregar cargos de coordenação. Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ameaçam entregar cargos de coordenação caso o censo demográfico vá a campo este ano, em plena pandemia. Em meio aos recordes sucessivos diários no número de mortes por Covid-19 e as dificuldades enfrentadas pelo governo na imunização da população, os funcionários defendem que o levantamento seja transferido para 2022. Em plenária nacional realizada remotamente pelo Sindicato de Funcionários do IBGE, a associação, no último final de semana, os servidores votaram por aderir ao pleito de adiamento do censo demográfico para o ano que vem.
As igrejas podem funcionar? Pode. O governador considera as igrejas isso essencial. Só que cada igreja tem que fazer o controle da capacidade, com máscaras, álcool em gel, tomando todos os cuidados. E terminando sempre antes das 20 horas também o culto. Isso das igrejas estão. Algumas igrejas evangélicas não estão nem abrindo. Outras estão abrindo, mas tomando cuidado. Igrejas católicas também. Ao delivery, até 20 horas, até 22 horas, que hora até aí? Delivery você vai, delivery é que você entrega a mercadoria. Então, tudo bem, se não me engano, até 22 horas. Mas tem muitas dúvidas também no decreto. Eu sempre vou repetir aqui, porque nós não queremos orientar mal você. Quem pode te dar toda a informação correta? A vigilância. Liga na vigilância. Liga lá, eles estão lá para atender você. Tem gente já só para ficar atendendo os telefonemas, que você pode fazer a pergunta se quiser. Eles têm a obrigação de te orientar. 3241-3343, 3241-2659.
Um assessor do cantor Leonardo morreu atingido por um disparo de arma de fogo. Foi ontem, na fazenda Talismã, de propriedade do artista. A fazenda é localizada em Jussara, no noroeste do estado. Milton Rodrigues, conhecido como Passim, trabalhava no meio artístico há cerca de 30 anos. A assessoria de imprensa do cantor informou que a morte foi acidental. Segundo a polícia técnico-científica, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e a Polícia Civil apura o caso. A assessoria da Polícia Técnica informou que equipes da Perícia Criminal e Medicina Legal fizeram perícia no local e no corpo, com o objetivo de fornecer o suporte técnico-científico para as investigações da polícia.
As equipes estão passando hoje em alguns bairros, ainda que não deu tempo de recolher todos os galhos, e também passando hoje recolhendo galhos, sexta-feira, dia 5. No centro, no Jardim Irina, na Avenida Ayrton Senna, no Vale Verde, Residencial Barbizan, na Vila Gadini, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes. Se você tem entulho ou móveis para serem recolhidos, ligue no 3242-9001. Se você estiver com dificuldades, pode ligar também no 3242-2081. Você dá um endereço, as equipes vão retirar. 3242-2081, 3242-9001.
O Ministério Público entrou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito de Santa Cruz das Palmeiras, José Crescentino Bussalha, o Zé da Farmácia, e pediu a perda da função e a indisponibilidade de seus bens. Segundo a apresentação do Ministério Público, a Prefeitura utilizou do Decreto Nacional de Calamidade Pública, por conta da Covid, para adquirir cardioversores e ventiladores mecânicos para o atendimento a pacientes com Covid-19. Ocorre que os aparelhos que eram usados foram comprados por valores superiores aos de mercado para um equipamento novo. E tinham peças faltando, o que prejudicou a sua instalação. O prefeito Zé da Farmácia disse que quando for notificado irá prestar os esclarecimentos à justiça e provar que não houve irregularidade.
Numa loja não pode entrar 2, 3 clientes. Veja agora, se você passar pelo coração da nossa cidade, as filas das agências bancárias. E ninguém mantendo distanciamento, não. É aquela aglomeração para entrar nos bancos. Filas enormes. No comércio, que é controlado, tudo certinho, com a barreira ali na porta, com álcool em gel, todo mundo com máscara. Entra 2, sai 1, entra mais 1. Tudo controlado, não pode. Nos bancos e nas lotéricas, lotado de gente. Aglomerações para todos os lados.
E a expectativa não é boa. Cúpula do Ministério da Saúde espera que o Brasil atravesse nas próximas 2 semanas o pior momento da pandemia. Expectativa é que haja uma explosão de casos e mortes no período, com óbitos ultrapassando a barreira dos 3 mil por dia. O diagnóstico decorre de uma tempestade perfeita. O alastramento do vírus em todo o país, impulsionado pelas aglomerações no final do ano e no carnaval. Também a dificuldade da população de manter-se em isolamento social, a circulação no país de novas variantes mais contagiosas e com grande carga viral, a iminência de um colapso do sistema hospitalar em diversos estados ao mesmo tempo e a falta de vacinas disponíveis para imunizar os brasileiros. As atenções do Ministério da Saúde estão voltadas, sobretudo, para a região sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a ocupação de leitos de UTI tem estado próximo ou acima de 100% durante toda a semana. Na região norte, embora o número de casos seja menor, há preocupações quanto à pouca disponibilidade de leitos. Os alertas também já dispararam quanto à situação de estados como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Ofertas desta sexta-feira: ponta de peito bovino, quilo 25,90. Batata palito congelada 20 pacote 2 quilos, 14,99. Leite em pó integral Ninho Nestlé lata 400 gramas com cartão amarelinha, pague apenas 11,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre com frente.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$755. Vidro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Ligue 3242-4707.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Coxa sobre coxa com osso congelada Big Frango Quilo, no Sabe Ganhe, R$6,90. Feijão Carioca Serra Azul, 1 quilo, R$5,45. Café 3 Corações, 500 gramas, R$8,99. O nosso cartão, R$7,98. Brahma Pack com 18 latas, 350 ml, R$41,22. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe,
R$28,90. No Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão policial, um furto no sítio Primavera, no bairro Barreiro, foi a 0 hora do dia 4 ontem. Ladrões entraram naquela propriedade rural, levaram 150 metros de cabo de energia, né? De um pivô de irrigação. No local mesmo, eles fizeram uma fogueira e derreteram o plástico que envolve o metal e levaram o cobre. Captura de um procurado na rua José Henrique Frascá 200, ontem às 10h31. Um homem de 51 anos vai cumprir prisão domiciliar. Foi feita essa captura pela Polícia Civil. A outra captura de um procurado na 21 de abril 113, ontem, cumprindo mandado de prisão, um homem de 39 anos, foi enviado para a cadeia pública de Pradópolis. Ladrões explodiram caixas eletrônicos em 2 bancos do centro de Fernando Prestes nesta madrugada. Não há confirmação de feridos, presos, nem valores levados pela quadrilha. O ataque aconteceu por volta de 1 hora em agências do Banco do Brasil e do Bradesco, são vizinhas, na rua José Agostoni. As duas instituições financeiras informaram que não terão atendimento na cidade, ao menos hoje, claro, devido aos ataques, e que os clientes devem procurar atendimento em outras agências da região. Recebemos informações também que houve ataque, explosão em uma agência do Bradesco na cidade de Pindorama, né, Moreira? Não temos mais informações, mais detalhes sobre essa ocorrência, mas bandidos também atacaram uma agência lá em Pindorama.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, cursos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós estamos recebendo aqui muitas reivindicações. O Detran não está funcionando, só através do site. As agências do INSS atendem sim, presencial, mas só com agendamento. Se você ligar na 135, você faz o agendamento. Depois aqui você, no posto do INSS, é atendido. Ou entra no site Meu INSS também, dificulta. Tem pessoas que não têm condições de fazer isso. E dificulta bastante. Agora há pouco eu falei de filas dos bancos. Filas sempre é do lado de fora. Lá dentro das agências, parece que está controlado sim. Com total de clientes, sai, entra, tudo. Mas as filas fora dos bancos, também muita fila. Muitas pessoas que precisam no banco. Hoje é dia de pagamento. Dia de pagamento, é no caixa eletrônico, tudo, tem fila para todo lado. Caixas lotéricas, mesma coisa. Eu quero avisar a equipe de que recolhe galhos, que ali na igreja Nossa Senhora Aparecida, tem galhos, tem folhas de coqueiros, faz vários dias já que estão lá, precisam ser retiradas, estão pedindo, por favor. Na rua Rui Barbosa, uma senhora já tropeçou na calçada, situação da calçada na rua Rui Barbosa, para ver direito, fazer uma fiscalização e pedir para o proprietário reformar a sua calçada também, certo? Tem toque de recolher, não tem? Tem toque de recolher. Mas os bandidos não respeitam toque de recolher de maneira nenhuma. O toque de recolher aí, para nós, né? Para nós. Eu acho que o melhor isolamento é o trabalho. Você está trabalhando, você está isolado no seu trabalho. O melhor isolamento é no trabalho. E falar em trabalho, falar em isolamento, falar em vigilância, nós estamos recebendo a secretária da Saúde, a dona Ieco, que está aqui conosco, e também o Cacho Rogério Alves, da vigilância, que vai orientar mais uma vez a nossa população. Porque a própria vigilância não quer autuar ninguém, não quer multar ninguém, a não ser que você não obedeça o decreto. Você está aí, de portas abertas, tudo, existe denúncia, eles têm que ir no local. De fato, você está infringindo a lei, você será punido. Dona Ieco, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, ouvinte da... Da Rádio Cultura. Eu sempre confundo.
É o costume
da Centinho de Jabuticabal. Vocês desculpem, né, ouvinte da cultura. É sempre um prazer estar podendo estar aqui no microfone dessa rádio conceituada para poder trazer algum esclarecimento à população de Monte Alto.
Lá na 101 você era entrevistada pelo Carmo Leonildo também?
É, era sempre com o Carmo Leonildo.
Nosso grande amigo, o Carmo, viu, Leonildo?
É que de vez em quando eu confundo, eu estava tão acostumado com a 101 e aí...
Estamos em família, tá bom?
Obrigada.
Então, Rogério, bom dia, Rogério.
Bom dia, João, bom dia, Ico, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Quero agradecer o comunicado que nos mandou pela manhã aqui. Eu já estou falando também. Gostaria que você orientasse o que pode, o que não pode, neste final de semana.
Ô João, na verdade, o pessoal está confundindo assim. Ah, esse decreto que o governador deu é a partir de sábado? Não. Ele colocou o estado todo na fase vermelha, só que Monte Alto já estava na fase vermelha. Então, para a gente não mudou nada. Aquele decreto nosso que começou a valer a partir de segunda-feira passada, ele vai seguir até dia 19, se permanecer na fase vermelha. O que muda para a gente no final de semana é a respeito dos domingos. Domingos tem um decreto municipal onde é proibido a abertura ao público de supermercados e congêneres. O que seriam esses congêneres? Quando a pessoa tem a licença de funcionamento dela, mercearia, mini mercado, empório, armazém, comércio varejista de mercadorias em geral, esse tipo de atividade na licença, ele não está permitido trabalhar no domingo, aberto ao público. Se a pessoa quiser ficar lá fechada e fazer entrega, ela pode, só não pode receber pessoas no atendimento presencial ali. O que que acontece, as dúvidas, João? É assim, eu tenho um sacolão.
Isso.
Sacolão.
Estamos tirando as dúvidas.
Isso, eu tenho um sacolão. Só que, tipo assim, na licença dessa pessoa está lá comércio de frutos e granjeiros, mercearia, mini mercado. Nesse segmento ele não pode estar abrindo no domingo. Comércio de frutos e granjeiros é uma coisa, e se tiver essas inscrições que eu falei junto no alvará, ele não pode estar aberto no domingo. Ele tem que respeitar o domingo igual os supermercados também.
Certo. Açougues e padarias.
A maioria dos açougues, eles estão como comércio de carne, Frangolândia está como comércio de carne. Então, esse tipo de atividade, ele se tornou essencial perante o governo estadual e federal. Então, nesse sentido, no domingo eles podem trabalhar. Não pode ter consumo local em padaria, mas pode trabalhar.
Algumas pessoas até chegam até a ser mal educados com os funcionários do comércio. O funcionário do comércio não pode atender.
Não.
E as pessoas obrigam que quer atender tudo. Não pode mesmo.
Os
funcionários do comércio não são culpados.
Não.
Estão cumprindo a lei.
Na verdade, o comércio lojista, o proprietário de comércio lojista, funcionário de comércio lojista, eles estão seguindo um decreto, entendeu? Então, se o decreto fala assim que eles não podem ter atendimento ali, eles não podem ter atendimento. Talvez a pessoa sai e vai lá e não é atendido, isso aí não adianta culpar, não adianta ficar bravo, porque é um decreto. Se eles não seguem, eles são multados.
Certo. Academias.
Na fase vermelha, João, academia, salão de beleza, esse segmento, manicure, barbearia, cabeleireiro, na fase vermelha eles são proibidos.
Não pode.
Não pode. O que que estava acontecendo? Aqui em Monte Alto, o jurídico estava tentando entender uma situação para eles, mas não conseguiu. A regional foi e a regional impediu. A regional falou assim, não pode, na fase vermelha tem que respeitar o Plano São Paulo. Então a gente tem que fazer o que o decreto pede, entendeu, João?
A circulação das pessoas à noite, qual o horário certo que não pode ficar circulando, Rogério?
Hoje, 23 horas, aí o decreto que foi dado a quarta-feira é a partir de sábado. Então a partir de amanhã, às 8 horas, até às 5 da manhã não pode ter circulação de pessoas. O nosso decreto municipal, ele já fala desse tipo de circulação de pessoas às 8 horas na praça pública. Então, onde for praça pública, a nossa já vale a partir de hoje. Já está valendo desde segunda passada, que a partir das 8 horas não pode ter pessoas circulando, pessoas em praças públicas. Esse decreto é um toque de restrição. A função disso aí é evitar aglomeração. Se a pessoa precisar sair de casa, ou a pessoa estiver trabalhando depois das 8 horas, ela está descendo para a casa dela, ela for abordada por um GCM, um PM, pode ser que seja alguma polícia militar de fora, ele tem que constatar o porquê que ele estava na rua. Mas não necessariamente ele vai ser abordado, vai ser multado, ele tem que ter uma explicação por que ele está na rua, porque tem um toque de restrição, onde pede para que fique em casa.
Certo. Agora, estão dizendo que academia é saúde.
Sim,
e tem pessoas que precisam ir para a academia, até por orientação médica.
Sim, a gente concorda que a academia é saúde, ninguém é contra o funcionamento da academia. Assim, o problema é que tem um Plano São Paulo, onde tem um decreto estadual que proíbe. Então, a prefeita, ela fica assim, de mãos atadas, porque vai cair, se ela fizer, hoje ela poderia fazer, eu vou fazer um projeto de lei, vou mandar para a Câmara, para a academia ser serviço essencial. Taquaritinga fez isso. Taquaritinga fez isso, não aguentou 2 dias, foi cassado, colocou multa de 100 mil reais por dia, enquadrou o prefeito de lá. Então, assim, aqui já tentou fazer isso aí no passado, tentou flexibilizar, e nós também fomos cassados. Então, assim, vai perder tempo, vai ser um desgaste, porque não tem o que fazer. Agora, que a gente entende que a academia é um bem para uma pessoa, isso a gente entende também, mas não pode.
Certo. Salgaderia e pastelaria, pode vender ali na porta, entregar o produto?
O que a gente está orientando, assim, a pessoa tem a licença de salgaderia e pastelaria, isso aí na licença. Não é que a pessoa tem um boteco e aí ela tem uma estufa lá e fala que ela é salgaderia, não é. Então, a licença de salgaderia, o que a gente orientou? Eles colocar a estufa na frente, como se fosse uma barreira, a pessoa passa na calçada, escolhe o salgado, o refrigerante e vai embora.
A pessoa não está entendendo. Você diz, salão de beleza não pode funcionar.
Não pode funcionar. Salão de beleza e segmentos. Salão de beleza, manicure, pedicure, barbearia, cabeleireiro, cabeleireira, todo esse tipo de atividade. Depois, salão de estética.
Depois das 20 horas não pode sair nem de carro, né? A não ser se vai trabalhar.
A não ser que tenha um argumento para poder sair de casa.
Que aí vai ter que explicar para a polícia.
Se caso for abordado, ele tem que explicar o porquê que ele está na rua.
Continua conosco aqui, que eu quero falar com a dona Ieco agora. Como é que está a vacinação em Monte Alto, Ieco?
Tá, graças a Deus, vamos receber vacina hoje, né? Hoje a gente vai estar recebendo vacina para a faixa etária de 80 a 84 e para a faixa etária dos 77 a 79.
Certo.
Vão vir 190 doses de 80 a 84 que ainda não receberam a vacina e 320 doses da faixa etária dos 77 a 79 que ficaram sem ser vacinadas.
E quando vai ser a vacinação?
Vai começar na segunda-feira. Então, segunda-feira, no anfiteatro, a faixa etária de 80 ou 84, que ainda não recebeu a vacina, procure no anfiteatro, lá no Centro Cívico, das 8h30 até as 15h.
Certo.
Certo? E a faixa etária de 77 a 79, das 8h30 também às 15h, lá no anfiteatro, no Centro Cívico.
É, porque algumas pessoas, alguns idosos não foram vacinados, que as doses terminaram, né?
Isso mesmo. A gente recebeu na segunda-feira, na quarta-feira passada, na quarta-feira foram 37% da população. Então nós recebemos a dose de 240 doses, né? Essa 240 doses correspondia a 37% da população de 77 a 79. Agora nós estamos recebendo 320 doses, que corresponde a 49% dessa população. Então nós estamos recebendo 86% da população de 77 a 79. Eu sei que assim, é bem complicado para todo mundo entender toda essa logística de distribuição de vacina, de tipo de vacina. Mas isso não depende do município, depende de uma distribuição do Ministério da Saúde. A gente sempre tem que entender que o Programa Nacional de Imunização não é do município, ele é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele pega uma vacina, tipo, do Butantan, compra toda a vacina do Butantan, leva para o Ministério da Saúde, para o Programa Nacional de Imunização, e depois ele faz uma grade de distribuição. O Estado de São Paulo recebe um tanto na Secretaria Estadual de Saúde e ele distribui para os departamentos regionais de saúde que faz a grade e distribui ao município. Tá? Então, o quanto vai vir de vacina depende do número da nossa população e da disponibilidade dessa vacina.
Esses números já estão lá, né?
É, esses números, ele já é calculado. Assim, quando a gente recebeu as 560 doses para os profissionais de saúde da linha de frente, foi um cálculo em cima daquilo que foi vacinado na campanha H1N1, tá certo? Então foram as 560 doses. Todas as outras doses, a não ser quando é do profissional de saúde, eles fazem em cima de um censo. Que é a nossa base de profissionais de saúde. Agora, as faixas etárias 90 a mais, 85 a 89, 80 a 84, é todo isso daí, e 77 a 79, ele é feito em cima do censo do IBGE. Então, assim, a estimativa populacional nessa faixa etária. Tá bom? Então não somos nós que damos. Isso já está numa base de dados que é a estimativa populacional feita pelo IBGE.
Certo. Por que que vocês não podem adotar a vacinação aos sábados? Que muitos trabalham durante a semana, por exemplo. Aos sábados não. Ou não poderia ter vacinação aos sábados também? Pergunta do ouvinte aí, Eco.
É, poderíamos, mas assim, se a gente fosse vacinar aos sábados, a gente precisaria ter disponibilidade de vacina. A vacina vai chegar hoje, tá? Só que a gente não tem ideia de quando a vacina vai chegar. Poderíamos abrir amanhã? Sim. Mas isso vai gerar muitas horas extras, tá certo? Também poderíamos fazer, mas já estamos com tudo programado. A vacina chega hoje à tarde. A gente não, quer dizer, pode acontecer algum contratempo, nós vamos buscar essa vacina, de repente a gente precisa fazer toda uma grade de distribuição e toda uma logística de distribuição. Então nós adotamos poder funcionar no meio da semana. Quem não tiver podendo levar o seu idoso, quem não pode realmente levar o idoso, né? E essa população de 77 a 79 praticamente está indo todo mundo sozinho, né? Que graças a Deus todo mundo tem muita saúde. Então as pessoas estão praticamente não estão, grande parte não está dependendo de familiar ou mesmo de filhos para estar levando. A faixa etária que mais, assim, dependeu de alguém para levar foi a de 90 a mais, tá certo? Então, a gente pode até, mas que, se alguém, por um acaso, né, não puder ser vacinado durante a semana ou tiver impossibilitado, liga na secretaria, liga na vigilância. Nós estamos fazendo uma lista de todas as pessoas que não estão sendo vacinadas. Alguns a gente está procurando na casa, porque, assim, Moreira, às vezes chega 5 horas da tarde, 3 horas, e tem 4 pessoas na fila. Nós temos que abrir um frasco, só que o frasco tem 10 doses. Só que até assim, aí é 15 para 6, nós não vamos dispensar, nós não estamos dispensando. A gente abre o frasco e aí tem dia que a gente fica até 8 horas da noite procurando pessoas dessa faixa etária
para
não perder as doses. E nós não estamos perdendo, graças a Deus, nenhuma dose de vacina.
Então, e hoje, inclusive, né, Ieco, será aplicada a segunda dose para aqueles idosos acima de 90 anos. A partir das 13 horas no anfiteatro, né? Acho que tem poucos ainda, né?
Não, praticamente, os idosos a partir de 90 anos já praticamente já vacinamos quase todos.
A segunda dose também?
A segunda dose.
Bom,
né?
Também.
Porque já foi praticamente essa semana toda, né? Porque nós recebemos essas doses semana passada, praticamente já vacinamos quase todos. E os profissionais de saúde autônomo que recebeu a primeira dose também, já foram quase todos vacinados. Os 560 profissionais de saúde da linha de frente já foram todos, praticamente, já recebeu a segunda dose.
Bom.
Então, nós já estamos com uma população aí de 560 pessoas que eram profissionais de saúde. Mas a 330 doses que veio para a Coronavac, para a primeira dose, já veio para a segunda. Então, temos mais 330 pessoas de 90 anos mais vacinado e 360 doses de vacina que veio para profissionais autônomos, tá certo? Então, são essas pessoas que já estão com duas doses. Então, são os 560 profissionais da linha de frente, os 360 profissionais autônomos e 330 idosos de 90 anos e mais. Todos esses já receberam a primeira e a segunda. Quem recebeu a vacina da AstraZeneca, elas vão ter que esperar até abril para tomar a segunda dose. Veio vacina da AstraZeneca também para algumas faixas etárias que também vão receber a segunda dose no mês de maio.
Certo. Explica só para a gente aqui, Ieco. Minha mãe completa 77 anos no dia 12 de março. Ela pode tomar a vacina agora? Não, ela tem 12 vai ser sexta-feira de semana que vem.
Com certeza, ela já entra nessa faixa etária, porque a vacinação...
Não, a vacinação é de 77 a 79.
É, quantos anos ela vai fazer?
Ela vai completar 77, ela está com 76.
Não, 77, então procura no dia 12. Porque dia 12 ainda vai ter vacina.
Que vai ter a vacina.
Quer dizer, não sei, porque assim, gente...
Aí que tá, né?
Eu não recebi o total de dose para a faixa etária. Eu estou recebendo 86%, já, né? São 49%, mas a semana passada já veio 37%. Não precisa todo mundo correr na segunda-feira. Mas se todo mundo correr na segunda-feira, eu vou ter que distribuir 320 senha. Tá certo?
Certo.
326.
São 320 doses.
320 doses que vai vir para essa faixa etária. Posso também conversar com o pessoal de realmente as pessoas já virem pegar a senha e depois durante a semana ir vacinando. Mas isso assim, o que a gente tem feito? As pessoas estão lá, a gente distribui a senha na fila que está, né? Semana passada teve uma fila gigantesca, teve demora,
teve,
né?
Sim.
Podemos agora, eu vou conversar com a minha equipe, qual a melhor estratégia para distribuição de senha para não ter essa grande fila de espera. Podemos distribuir as senhas e distribuir a vacinação no meio da semana.
É claro, cada dia a gente vai aprendendo mais, vai melhorando, né? Ah, porque as pessoas muitas vezes, aí, Ieco, faz o cadastro naquele vacina já. Mas chega na hora lá também, o cadastro não está completo, precisa completar o cadastro na hora lá, é isso?
É, muitas vezes acontece isso, a gente talvez tenha aqui alguns dados, mas quem puder, se cadastrar no Vacina Já tenha facilitado bastante para na hora de estar trabalhando.
Certo. Bom, já você vai responder mais perguntas. Foi o Rogério agora. Rogério, você está falando que o salão de beleza não pode e tudo. Isso é só para sábado ou durante toda a semana? Salão, durante toda a fase vermelha?
Salão de beleza, academia, enquanto estivermos na fase vermelha.
Todos os dias, então?
Todos os dias, né?
Tem
só
que
final
ficar
de semana.
Fechado.
Não. Fechado. É, sem atividade na fase vermelha. O governador colocou o estado todo na fase vermelha até dia 19. Dia 19 deverá ter um outro pronunciamento, ou provavelmente no dia 17. Aí, se mudarmos de fase, muda a situação também dessas atividades.
Certo, mas então não é só de sábado,
não.
Né? Todo dia.
Fechado.
Salão de beleza, cabeleireiro, tudo, academia, tem que ficar fechado.
Clínica de estética, barbearia.
Mas conta agora, e cultos religiosos?
Então, culto religioso, o governador Dória colocou como serviço essencial, foi publicado no Diário Oficial terça-feira. Então, de terça-feira para cá, cultos religiosos são considerados serviços essenciais.
Sim.
Então, eles podem estar funcionando, eles podem estar tendo culto religioso. Na verdade, aqui em Monte Alto, no decreto municipal, já estava eles como essencial. O que acontece, não que estava como essencial, já estava permitido naquela limitação de 20%, o horário. Só que agora eles são considerados serviço essencial mesmo. Então, não é fase vermelha, qualquer fase eles estão abertos.
Mas o horário para eles estarem abertos?
Aonde que eu quero chegar? Tem um decreto municipal onde coloca serviços essenciais até as 20 horas. Então, culto respeita aquele protocolo Covid que está no decreto municipal. 20% da capacidade, serviço de distanciamento, medição de temperatura, álcool gel, tudo certinho, e para as 20 horas. Ontem tivemos uma denúncia de um culto, 9:30 da noite, o pessoal estava cantando no culto, a gente respeita a religião de cada um, mas por favor, que respeite o decreto. A fiscalização vai ser em cima de cursos, de igreja, igual...
E se chegar às 9:30 e tiver culto, a igreja é autuada.
Na hora. A autuação, a vigilância, ela não escolhe estabelecimento. Infringir o decreto, a vigilância autua. Sendo igreja, se tiver um culto em um local errado, em um horário errado, se tiver um estabelecimento agindo errado, não tem isso, não. Tem que fazer conforme está no decreto para todo mundo.
Certo. Deixa eu ver mais aqui. Chegando mais algumas perguntas para a Ieco aqui. Aí que tem pessoa que não está conseguindo fazer o cadastro pelo celular. Não tem importância, ele leva o documento na hora lá, faz na hora?
RG e CPF faz na hora, temos computador lá, só se cair a internet de vez. Mas a gente tem computador, temos pessoas para fazer o cadastro, não é isso que vai impedir a vacinação de ninguém.
Deixa eu explicar para essa pessoa que vai completar 77 anos no dia 12. Você será vacinado se tiver dose.
Tá, mas é, ela pode ir.
Ela pode esperar na outra
não,
fase. Não,
ou então ela vai até a Secretaria da Saúde e a gente resolve particularmente o problema dela, né? Porque se a gente for pensar que a vacinação começa segunda e termina na sexta, precisaria ter dose para todo mundo nessa fase.
E não vai ter.
Só que nós recebemos poucas doses, então não depende da gente. Mas a gente pode também ter um mecanismo. De se por um acaso a gente pode estar com ela na lista de espera, se abrirmos um frasco na segunda-feira ou na terça-feira ou na quarta-feira e ainda tiver sobrando uma vacina, a gente pode chamar, porque...
Para não perder a dose.
Porque a gente não está. Nós não estamos passando ninguém na frente, não. A gente está fazendo uma lista para a gente não perder doses de vacina.
Certo. Você tem já um número de quantas pessoas foram vacinadas em Monte Alto?
Olha... Se a gente for fazer as contas, eu tenho que somar. Eu não fiz essa soma, tá? A gente tem essa soma, tranquilo. Tá todo no cadastro, no Vacivida, né? A gente
isso,
tá todo mundo cadastrado,
isso.
Tá bom? Mas assim, eu gostaria de encerrar a vacina e falar sobre a Covid, tá certo? Que é a situação que está me preocupando. Eu, como secretária da Saúde... E como pessoas que já trabalhei, principalmente em vigilância epidemiológica, em DRS, eu estou muito preocupado com a situação do Covid. O Rogério foi muito claro no que ele falou sobre o decreto. O estado todinho vai estar em fase vermelha. Por que que vai estar em fase vermelha? Porque realmente... Tem muita gente esperando na fila de espera para uma vaga, tanto em enfermaria quanto em UTI. Não aqui em Monte Alto, graças a Deus, mas no estado de São Paulo como um todo. Então, eu gostaria muito de estar explicando para a população que podemos até abrir mais leito, mas a quantidade, a disponibilidade de leito, ele é finito. Então, se a gente for pensar o que está acontecendo na região, nós temos que começar a ficar muito preocupada. Eu estou há 3 semanas ficando muito preocupada desde o momento que eu soube do que estava acontecendo em Araraquara, certo, né? Não podemos ficar pensando que Araraquara está nessa fase que está acontecendo, essa loucura que está acontecendo em Araraquara.
Lockdown, né?
Esse desespero que o pessoal da saúde está passando em Araraquara, tá certo? E isso pode acontecer em qualquer cidade da região. Sabe por quê? Porque nós não sabemos, ninguém sabe como é que esse vírus circula. Essas piadinhas que falam, ah, então o vírus só circula de noite? Ah, então o vírus vai fechar à noite porque durante o dia o vírus não circula? Não é isso. É que, por que que nós pedimos isso? Porque nós precisamos manter distanciamento social. Precisamos evitar aglomeração. De noite, o que que funciona de noite? Normalmente é restaurante, normalmente é local onde as pessoas vão beber, vão comer e vão conversar. Depois que você toma o segundo dose, você fica de máscara? Não fica. Você bebe com máscara? Você não bebe. Então, o que que acontece? As pessoas vão se descuidando dos cuidados que precisa ter num relacionamento. Olha aqui, eu estou de máscara, o João Moreira está de máscara, o Jair está de máscara, os meninos que estão lá na cama estão todos de máscara. Então, precisa usar máscara? Eu já vim várias vezes aqui e falei, precisa. Por quê? Porque a gente está falando sobre carga viral. Para de escutar besteira, que se usar máscara vai acontecer isso, aquilo outro. Tem que usar máscara? Tem. É uma recomendação epidemiológica. Por quê? Porque é uma barreira para o vírus. Para você receber, se você se contaminar, você receber menos vírus. Tá certo? Precisa usar álcool gel? Precisa. Precisa ter distanciamento social? Precisa. Nós não sabemos como é que esse vírus está circulando em Monte Alto. Nós sabemos como circulou em Araraquara, tá? Porque virou o caos que virou. Nós sabemos como está em Taquaritinga, nós sabemos como está em Matão. Em Monte Alto, ainda estamos numa situação um tanto mais tranquila. Mas hoje eu falei para a prefeita, se tiver que morrer gente na porta do pronto-socorro, vai morrer. Por quê? Porque a nossa capacidade de atendimento e de internação, ela é finita. Então, se a população não fizer a parte dela, evite aglomeração, usa máscara, não circula. Se tiver que acontecer isso, não vai ser culpa nem da secretária da saúde, não vai ser culpa da prefeita e de ninguém. Por quê? Porque nós, quem tem que se cuidar nesse momento é cada um. Então cada um tem que estar consciente de que precisa estar usando máscara, está mantendo o distanciamento social, está circulando na cidade com responsabilidade, porque aí nós somos responsáveis também pela saúde do outro, tá certo? Então eu estou muito preocupada. Por quê? Porque eu não sei como esse vírus está circulando na população menor de 18 anos, não tem nenhum estudo para vacinar essa população, que é uma das maiores na nossa região, né? Se a gente for dentro do nosso censo, é uma população que não tem nenhum estudo como esse vírus está circulando. Outra coisa mais importante ainda é que esse vírus, que essa nova cepa que está circulando, ela tem dado casos muito mais graves, né? E conversando com um epidemiologista, está vindo de Jaú, e mesmo na situação de Araraquara, os casos estão vindo muito mais graves e atingindo a faixa etária muito mais nova. Então, se for ficar pensando que hoje o grupo de risco é acima de 60 anos, isso acabou. Hoje o grupo de risco é todo mundo, tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. coisa está muito séria. O decreto, colocar um estado inteiro em fase vermelha não é brincadeira. Por que que está fazendo isso? Tem muita gente, não é ficção científica, gente, não é filme de ficção, é realidade. Nós estamos com muita gente esperando vaga em enfermaria e em UTI. Isso está acontecendo na região, aqui ainda não, mas já tivemos dia de ter todos os leitos ocupados, tanto em enfermaria quanto na UTI, e só vagou porque alguém morreu, tá certo? Então, essa situação é que está acontecendo. E vamos pensar, Monte Alto nunca teve tanto óbito por Covid. Em fevereiro, tivemos 8. Se contar o menino que trabalhava na prefeitura, né, que morreu também, mas contou o óbito dele em outra cidade, são 9.
São 9, que é o tá? Paulo, o Paulão.
Então, eu estou como secretária da saúde, como funcionária, como epidemiologista, que de repente a vida me concedeu isso, né? Minha profissão, tudo que eu aprendi dentro de tudo isso, eu estou muito preocupada, sim, porque eu não tenho nenhum lugar que me baseia como é que esse vírus está circulando na população.
Vocês ouviram a autoridade máxima do assunto. A Daniela que está aqui, não é brincadeira. Para tirar dúvidas, para deixar a cidade um pouco mais assim também, que as pessoas estão preocupadas. Existe já em Monte Alto a variante ou não, Aieco?
Olha, nós não temos, né? Temos, nós vamos tentar agora, junto à regional, a coleta do material para ver a questão da variante. Mas se na região já está circulando, gente, com certeza, em algum lugar, pelo tipo de caso que nós já estamos encontrando no pronto-socorro, epidemiologicamente a gente pode supor que ela já esteja circulando sim em Monte Alto. Porque se está circulando em Itacoaritinga, está circulando em Ribeirão Preto, né?
Pode
em Araraquara, pode estar aqui. Nós não precisamos confirmar se está ou não para a gente tomar os cuidados que precisa ser tomado, né, gente? Nós precisamos tomar cuidado. Tá certo? Então, assim, uso de máscara, distanciamento social, evite aglomeração, tá certo? E usa álcool gel na mão. Não é brincadeira. Não pensa que alguém, só pelos lindos olhos, está mandando você usar máscara, tá certo? Não é gostoso, não é bom, mas é a única coisa que previne um pouco essa transmissão.
Você pode não concordar, pode não aceitar, mas regras têm que ser cumpridas. Vamos cumprir as regras. E regras significa educação, respeitar o próximo também, Aieco.
É, eu sempre venho aqui quando eu falo assim, vamos pensar como país de primeiro mundo, né, gente? Quando você está doente, você protege o outro. Você usa máscara para proteger o outro, não para se proteger, tá certo? Então, assim, isso é uma responsabilidade de cada um, tá? Se você sabe que você está doente, você não está usando máscara, você realmente pode ser enquadrada em crime de saúde pública, né? Mas isso nós não vamos precisar chegar, porque nós somos civilizados, nós somos país de primeiro mundo, tá certo? E eu acho que a gente tem que ter comportamentos de país de primeiro mundo.
Eu sei que os seus compromissos não permitem, mas gostaria que você viesse todo dia aqui. A verdade é essa, conscientização. Falta conscientização para algumas pessoas que hoje, nesse momento, se você passar pelas ruas de Monte Alto, tem alguém sem máscara, Aieco.
Sempre tem.
Sempre tem alguém sem máscara.
Esse
é o trabalho de conscientização, então, Aieco.
Tá. Aí o pessoal fala, por que não multa quem está sem máscara? Por que isso? Por que aquilo? Gente, será que nós vamos precisar chegar nesse ponto de abordar alguém e falar, você vai ter que ganhar uma multa porque você está sem máscara, entendeu? Pô, Vamos pôr a mão na consciência e vamos realmente fazer. Vai acontecer? Pode acontecer o caos? Pode. Espero que não. Certo? Então vamos orar todo mundo, vamos pedir para Deus, porque assim, eu realmente, ninguém tem ideia de como esse vírus, essa nova cepa, está circulando em toda a faixa etária da nossa população.
E tudo que você falou é para proteger a sua saúde, você que está em casa nos ouvindo. É para você também, para nós, é a nossa saúde. Não é brincadeira. Imagina se um familiar seu tiver que ser internado na UTI e não tem vagas em Monte Alto. tem que ser transferido para outro município. E para onde, Aieco?
Não tem vaga em nenhum lugar.
Pronto. E daí? Vai morrer no corredor? E pode acontecer. Pode ou não pode?
Pode, porque a gente viu o exemplo de Araraquara, né? Onde médico tem que escolher quem vai salvar e quem não vai. Porque é tanta gente ali que não, a gente não sabe quem entuba primeiro, quem atende primeiro e o que acontece. Tá certo? Esse é o caos. Isso já aconteceu na primeira pandemia, já aconteceu em Manaus, né? Já aconteceu lá no Amazonas e pode acontecer com a gente. Por enquanto não temos falta de oxigênio, não estamos com falta de medicamento. Os insumos estão subindo um absurdo porque as pessoas não são responsáveis, certo? Então aí elas começam a aumentar o preço numa exorbitância que ninguém consegue de repente comprar. E começa a ficar inviável qualquer sistema de saúde, tá certo? Nós temos que ter muita consciência. Porque se cada um não cuidar da sua família e da sua saúde e fazer o que a gente precisa ser feito, nós vamos continuar nessa coisa de vai e volta. É fase laranja, é fase amarela, é fase vermelha. Vamos voltar todo mundo à fase vermelha e com certeza o cenário no mês de março não é bom, certo? Se alguém se acha que é só porque alguém é irresponsável para pôr um estado inteiro numa fase vermelha. E a gente não tem vacina suficiente para vacinar toda a população, tá certo? Até toda a nossa população ficar imunizada, vai demorar ainda um tempo. Então, a gente pode ter um colapso, sim, no sistema de saúde, no mês de março e no mês de abril.
Aieco, nós falamos das máscaras. Dentro de casa, a família, precisa usar máscara também ou não?
Dependendo, se alguém tiver com sintoma, se tiver algum positivo dentro de casa, precisa sim. Se o seu filho costuma ir, sai de casa para trabalhar sem máscara, não usa máscara de jeito nenhum, não usa álcool gel, acha que não vai pegar o vírus, você tem que se proteger, você tem que ficar com a máscara.
Certo.
Tá certo? Outra coisa que eu queria estar colocando aqui, que é nessa questão do isolamento social, a gente tem a questão da depressão de isolamento, principalmente dos idosos, tá certo? É mãe, é vô, é vó, assim, de repente, do nada, eu não posso mais ver meus filhos, eu não posso mais ver meu neto, eu não posso mais me reunir, nem nada. Então, nós temos tecnologia, telefona, faz videochamada, dá atenção e fique junto aos seus idosos, principalmente, porque eles ficam muito carentes e eles ficam muito sozinhos e muito isolados. Eles estão sendo vacinados, né? Quando depois realmente tiver a comprovação da eficácia da vacina, né? Nós vamos poder estar voltando todo mundo a nos reunir e a nos abraçar.
E por que tem aulas presenciais ainda? As crianças indo para as escolas aí, Eco?
É que na fase vermelha, Rogério, quer responder?
Não, o decreto estadual permite que tenha aula dentro da capacidade permitida.
Isso.
Em qualquer fase. Então, só que aqui em Monte Alto, muita escola particular, ela optou por fazer só o delivery. Então, eu sei de escola que mesmo podendo ter o presencial, ela vai fazer só, o aluno não vai ter o presencial, o aluno vai se dar de casa.
Certo.
Isso aí partiu da escola, mas não impede dela ter as crianças lá, dentro da capacidade que foi permitida.
Se o aluno pode.
Isso.
Postos e combustíveis.
Ô, João, posto de combustível, ele entra como serviço essencial, correto? E no decreto municipal, todo o serviço essencial, ele fecha às 8 horas da noite.
Posto também.
Então, posto de combustível também está incluso nisso aí.
A conveniência.
Na verdade, a conveniência já era às 8.
Já era às 8.
Então, né? Supermercado, açougue, padaria, posto de combustíveis, culto religioso, todas essas atividades têm que parar às 8. Isso aí já tem que estar parando desde segunda-feira. Outra coisa, João, que eu queria deixar claro aqui, é a respeito do decreto municipal para ambulância em praças públicas e próprios públicos. O decreto nosso municipal, ele proíbe esse tipo de atividade nas praças. Então, esses trailer ambulante que tem praça, que tem frente ao velório, que tem do lado do Viva Vida, que são próprios públicos que a gente fala, esse pessoal na fase vermelha, conforme o decreto municipal, eles estão proibidos.
Certo. A vigilância está atendendo os munícipes, né? Para tirar dúvidas do telefone, né?
Assim, João, é muita dúvida.
Muita
então,
dúvida.
Então você imagina que o telefone nosso, a pessoa não consegue. Mas assim, dentro do limite nosso, dentro da capacidade de nós, atendeu, a gente está respondendo sim. Quem não conseguir falar, que tiver tempo para poder ir na vigilância, pode estar indo na vigilância, que vai ser bem recebido, e toda dúvida que tiver vai ser sanada. Aí, dentro do possível, agora a gente entende que o telefone está complicado, sim.
Tá certo. Rogério, muito obrigado pela sua presença, bom trabalho.
Obrigado.
Aí, mais uma vez, parabéns. Esse trabalho que você faz de conscientização, se você está preocupada, porque é uma realidade, não é brincadeira. Parabéns pelo seu trabalho e você orientando o nosso povo, nossos ouvintes. Continue fazendo esse bom trabalho aí, Eco.
Obrigada, João. Obrigada, ouvinte da Cultura. Assim que sempre que eu puder, desculpa, não pude comparecer essas duas semanas, né, que eu estava com muita demanda, mandei a equipe. Agradeço aqui no ar a toda a equipe que, da Secretaria da Saúde, né, que tem empenhado, tem trabalhado. Nós estamos tentando dar conta de tudo que está acontecendo, né? Então, se eu não tenho essa equipe tão competente, tão junto com a gente, nós não conseguiríamos estar em frente à Secretaria da Saúde. E mais uma vez, pedindo conscientização de toda a população.
Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Leite longa vida Jussara, 1 litro, R$2,75. Arroz tipo 1 pacote, 5 quilos, R$17,49. Coxão mole, quilo, R$29,70. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$11,49. No nosso cartão, R$10,85. Antártica Sub-Zero Lata, 350 ml, R$1,98.
No Savegnago é muito mais barato.
Eu posso garantir para vocês que vem aí uma revolução no financiamento imobiliário. Vocês já imaginaram milhares de pessoas no Brasil poderem comprar sua casa própria sem entrada e depois pagar em 35 anos? Eu estou só adiantando isso para vocês aí, que são, sei lá, 100 mil pessoas talvez possam fazer isso, ou 100 mil famílias, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque saiu agora da Fundação João Pinheiro o déficit habitacional do Brasil. São 5.876 residências consideradas deficitárias, dá 8% das moradias brasileiras, né? Mas isso é um número que não muda nos últimos 4 anos, não muda. E esse número também se refere a 2019. Mas não mudou em relação aos 3 anos anteriores. Ou seja, não estamos conseguindo diminuir esse déficit. 3 milhões é de gente que está pagando aluguel acima de 30% da renda familiar. É muita coisa, né? Tem 1.358.000 residências divididas por mais de uma família, né? E 1.482.000 situação precária, né? Vai de casebre a improvisações aí. Então, eu adianto a vocês que a Caixa Econômica Federal está preparando um anúncio, um grande programa habitacional. Bom, a outra notícia importante é que agora a Câmara, na semana que vem, já vai tocar, sem passar por comissão, já vai direto para o plenário, as duas votações na PEC emergencial, que são mudanças na Constituição, que foram aprovadas em duas votações no Senado, a última foi 62-14, parece incrível que ainda teve 14 senadores votando contra o país. Isso vai permitir que se dê um auxílio durante 4 meses para os mais necessitados de R$250 por mês. Vejam só que coisa incrível, no outro foram 62 milhões de brasileiros, não, 68 milhões de brasileiros que receberam. E uma parte deles, segundo o TCU, 40 bilhões de reais foram para gente que não precisava. Incrível. Parente de político, vereador, funcionário público, gente que não precisa. Itaú demitiu 50 funcionários quando descobriu o desvio de conduta deles, aplicou a demissão por justa causa, que pegaram dinheiro desses 300 bilhões que foram aplicados. Bom, é um sistema de freios e gatilhos que, se a despesa chegar lá num topo, os governos municipal, estadual e federal vão ter que segurar folha de pagamento, aumentos, concursos, aumentar o número de pessoal, subsídios, essas coisas todas, né? Bom, e outra questão que eu queria falar para vocês foi que está muita gente preocupada com aqueles hackers que piratearam, é um crime, eles afrontaram a lei, a Constituição, infringiram, mas tem diálogos entre o chefe da Lava Jato em Curitiba, no Ministério Público, Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro, que envolve Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União, e eles estão pedindo para o ministro Lewandowski, o ministro Lewandowski concedeu, para ver o que foi dito, para tomar as providências. Devem estar também preocupados com alguma coisa, porque um dos diálogos diz assim, por exemplo, olha, temos que falar com a Receita Federal para ver os rendimentos lá no Superior Tribunal de Justiça, etc. e tal. Então tem gente preocupada com isso. A propósito, o senador Eduardo Girão me avisou, ele é senador pelo Ceará, presidente do Fortaleza, né? Que ele, o meu amigo Jorge Cajuru, que é senador, eu falava na rádio dele em Goiânia, o meu colega Lazier Martins, brilhante radialista lá de Porto Alegre, o Stephenson Valentim, também senador, que é esse PM brilhante, que instituiu em escolas, né, uma militarização que salvou crianças e jovens da droga na periferia de Natal. Eles, numa convergência, coalizão convergência, pediram impeachment do ministro Alexandre de Moraes lá no Senado. E o senador Girão me disse que espera que o novo presidente do Senado não faça como fez o senador Alcolumbre, que segurou pedidos semelhantes a respeito de Lewandowski, o Toffoli, Gilmar Mendes, Fachin e o próprio Alexandre de Moraes. Vamos ver o que pode acontecer, porque a Constituição diz que só está acima do Supremo a decisão do Senado, que é onde os ministros são aprovados e a nomeação deles só é completada pela aprovação do Senado. O Conselho Nacional de Justiça não está acima do Supremo, embora esteja acima de toda a justiça brasileira. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Voto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Voto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Voto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Voto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com associações dos funcionários públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até sábado. Arroz tipo 1, Fursul, 5 quilos, R$19,99. Refrigerante Coca-Cola original, 2 litros e meio, PET, R$6,99. Água sanitária Job, 5 litros, galão, PET, R$7,99. Cerveja Skol Pilsen, lata, 350 ml, R$2,39. Achocolatado em pó Nescau, original, 2.0, leve 800 gramas, pague 700 gramas. Sachê, R$8,99. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê, 340 gramas, R$1,09. Detergente líquido IP 500ml, R$1,59. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas e 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 5 de março de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldados da Fane, Cabo de Paula e o Cabo Chivas. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Por volta das 11 horas e 15 minutos de ontem, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-333, rodovia Laurentino Mascari, na pista sentido São Paulo a Mato Grosso do Sul, exatamente no quilômetro 179, em Itápolis, região centro-oeste paulista, surpreenderam e abordaram um caminhão Ford F4000 na cor amarela da nossa simpática cidade de Monte Alto. No momento da abordagem, a F4000 já estava com placas de uma cidade mineira. Ao averiguar os números, tanto do motor como do chassi, foi confirmado pela Prodesp, que é o banco de dados do nosso estado, que se tratava de veículo produto de furto pela cidade de Monte Alto no dia 5 de fevereiro de 2021, portanto há exatamente um mês. Proprietário também provavelmente já estava desesperado. Indagado a respeito, o motorista, que a princípio também informou o nome falso, Marcelo Monteiro, Marcelo abriu o bico e confessou que recebeu R$800 para levar a F4000 de Monte Alto até Araçatuba. Aí entortou o quiabo, azedou a boca da égua. Diante da situação, Marcelo foi grampeado. Recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. Fim da linha para ele. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Itápolis, onde a F4000 foi apreendida à disposição do proprietário. Atenção, Monte Alto, vamos buscar a F4000.
Pois eu vou.
Marcelo foi autuado em flagrante por receptação e uso de documento falso. Na sequência, foi encaminhado ao CDP de Itaiúva à disposição da justiça.
Ô, diabo, tudo ia tão bem. Agora me danei.
A justiça não se brinca.
Os rodoviários Soldado Bessoni e o Cabo Carvalho registraram a ocorrência. Parabéns à dupla pelo bom trabalho prestado à nossa comunidade. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até sábado. Arroz tipo 1 Fursul, 5 quilos, R$19,99. Refrigerante Coca-Cola Original, 2,5 litros, PET, R$6,99. Água sanitária Job, 5 litros, galão, PET, R$7,99. Cerveja Skol Pilsen, lata 350ml, R$2,39. Achocolatado em pó Nescau Original 2.0, leve 800 gramas, pague 700 gramas. Sachê, R$8,99. Molho de tomate Fujini Tradicional, sachê 340 gramas, R$1,09. Detergente líquido IP 500ml, R$1,59. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 27 minutos. Vamos falar da Copa do Brasil, a decisão, hein? No domingo, a decisão reúne 8 títulos e uma premiação milionária. A reportagem é de Daniela Esperon. São 12 horas e 27 minutos. Nós tivemos aí um problema técnico. Daniela Esperon, então daqui a pouquinho.
Bom, quando ela não chega, eu vou falando que nós teremos aí também, né, a sequência do Paulistão. Ontem nós tivemos 3 partidas pelo Paulistão: o Ituano 1, São Bento 0, Botafogo 0, Guarani 1 e Ponte Preta 0, Santo André 1. Amanhã tem clássico paulista, amanhã tem São Paulo e Santos. Os times ainda se preparando, muitos ocupando aí os seus jogadores de base, jogadores de reservas dando condições, outros buscando reforços também. E nós teremos amanhã a rodada da Série A3, que começa amanhã, o Campeonato Paulista da Série A3. Teremos às 10 horas Rio Preto e Votoporanguense, às 15 horas Deportivo Brasil e Batatais, Primavera e Comercial, Olímpia e Nacional, às 19 horas Marília e Capivariano e às 20 horas São José e Linense. Já no domingo, nós teremos às 11 horas Bandeirante e Noroeste e às 15 horas tem Barretos e Penapolense. Alguns técnicos estavam fazendo movimento aí para tentar parar o Campeonato Paulista, mas já foi decidido que o campeonato vai continuar. Vai continuar e vamos aguardar aí para saber como que vamos fazer. No Paulistão, nós temos 16 equipes divididas em 4 grupos e 4 equipes. As equipes do grupo não se enfrentam. Ceará enfrenta as equipes dos outros grupos. Somente na semifinal, os dois primeiros colocados, por exemplo, do grupo A, o primeiro e o segundo, vão se enfrentar para saber quem continua em apenas uma partida. E assim vai. Sobram quatro equipes. O primeiro do A vai enfrentar o primeiro do grupo D depois. E do B pega o grupo C. Somente na final é que nós teremos duas partidas para saber quem será o campeão paulista de 2021. Você sabe que eu estou com fome? Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.